Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, agora também com alguns desdobramentos. Estamos na reta final das apresentações de candidaturas às eleições autárquicas em Aveiro e Ilhavo. Hoje entramos de novo no Conselho de Aveiro e entramos aqui nesta reta final com as restantes candidaturas, aquelas que ainda não tinham passado por este programa. Paulo Alves, do Nós Cidadãos, um movimento que tem na sua origem movimentos cívicos, tem o apoio, a cobertura de partido político, e se calhar vamos começar exatamente por esta explicação até que estava a ser feita aqui previamente, mas para as pessoas perceberem quem é quem. O Paulo Alves já me explicou que é um consultor de profissão ligado ao comércio internacional, tem conhecimento daquilo que é Aveiro, tem a sua vida ligada à cidade. Porque é que neste momento há esta decisão de dar um passo em frente, assumir uma candidatura, envolver-se no debate político? E, em particular, com esta candidatura restringida apenas ao órgão Câmara Municipal.
Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. E, desde já, endereço o meu um abraço especial a todos os aveirenses. Esta candidatura nasce de uma congregação, de um movimento de pessoas independentes e apartidárias. Portanto, fora dos partidos políticos, mas com, digamos, a motivação e a vontade de exercerem o seu direito de cidadania. Nós, através dos movimentos políticos nacionais, o MAIS e o Democracia 21, temos debatido em diversas regiões de Portugal temas pertinentes e da atualidade que muitas das vezes os partidos não abordam. E são temas que interessam à sociedade civil, nomeadamente a transparência na gestão autárquica, o ambiente, a saúde local, a educação. Toda uma panóplia de temas que são, de facto, muito importantes à sociedade local. Esta candidatura tem o propósito de elaboração, digamos, de uma lista apenas à Câmara Municipal, primeiro porque é um movimento ainda pequeno, restrito, mas com uma dinâmica muito grande, onde existe cidadãos, portanto, nas diversas áreas de profissões, e com, digamos, uma vontade muito grande de dar também o seu contributo à sociedade aveirense.
E o que é que há? Desencanto com a política atual, ou é uma questão diferente? Uma questão não de desencanto, mas de, até diria quase, otimismo, horizonte de esperança, de trazer ao debate ideias novas. De que é que estamos a falar?
Eu acho que os aveirenses estão muito desanimados e desiludidos com o atual executivo municipal, liderado por Ribau Esteves, naturalmente. Não nos podemos esquecer, e gostava de lhe apresentar aqui uma notícia, que foi um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que indica Aveiro como um dos piores municípios na qualidade da governação. É uma notícia ainda deste mandato, portanto, acho que não favorece, digamos, a cidade de Aveiro, o distrito de Aveiro, uma cidade capital-distrito e que quer ser até capital da cultura europeia. Depois não nos podemos esquecer também, e as pessoas sabem disso, só que as coisas vão passando no dia-a-dia, mas as pessoas recordam-se desta situação. Houve depois aquela atrapalhada do concurso da adjudicação do ferry, da construção do ferry que vai ligar a São Jacinto aqui a Aveiro, e portanto em que na altura haviam vários concorrentes e até que nem cumpriam o caderno de encargos que se pretendia, mas Ribau Esteves antecipou-se a anunciar praticamente que o vencedor seria o Grupo ET. Depois temos o 6 às 9, uma reportagem da RTP, que nos apareceu há dias, também não se tem falado, mas tem a ver com aqueles ajustes diretos a várias empresas pertencentes aos mesmos cabecilhas. Portanto, há uma rede de influência, um lobby económico muito forte aqui inserido em Aveiro, que as pessoas, o cidadão, não, digamos, não consegue ter essas informações, não é? Porque, até porque normalmente mesmo a oposição na variação não tem acesso à informação, muito menos os cidadãos. E portanto as pessoas vão se apercebendo disto, as notícias vêm a conta gotas e portanto as pessoas estão assim um bocadinho desiludidas com a situação. E depois, há situações mais concretas que mexem com a vida das pessoas. Nós temos o IMI mais caro, nós temos a água mais cara, nós temos a derrama no ponto máximo. Ribeiro Esteves não é amigo da juventude. Não há um Conselho Municipal da Juventude. Uma lei que, em que os municípios, digamos, estão obrigados a cumprir. Não é amigo das empresas, porque mantém a derrama no ponto máximo, como sabe, numa taxa de 1,5, e uma burocracia muito grande relativamente a licenciamentos industriais. Aliás, Aveiro parou no tempo. Há grupos económicos, nacionais e internacionais, continuam a procurar a região de Aveiro, até pela localização do seu porto, das suas rodovias, da futura rede ferroviária, mas a Câmara de Aveiro estagnou no tempo, não desenvolveu zonas industriais. E gostávamos também de criar uma via verde para esses licenciamentos industriais, porque daí é que vem o emprego e a riqueza local. Vê-se que as empresas que olhamos para os concelhos limítrofes e vemos o grande desenvolvimento da albergaria, sempre em expansão em zonas industriais, até propriamente Ilhavo, de onde Ribeiro Esteves veio, Oliveira do Bairro, portanto, zonas que estão em crescimento, e Aveiro, relativamente a essa matéria, portanto, também parou no tempo. E também há uma situação em que este Executivo Municipal não olha para a área social. E nós podemos desenvolver aqui um bocadinho na área social, porque a nossa proposta incide sobretudo na área social, uma política para as pessoas, e depois assim podemos desenvolver.
Vamos então, se calhar, por partes, o que nos traz neste menu inicial, no fundo, é uma espécie de uma imagem negra sobre a Aveiro, não é? Há aqui uma visão que é crítica, que é... E isso resume-se a uma coisa, dentro daquilo que eu pude perceber. Acha que há aqui falta de transparência? É essa a visão do movimento que encabeça?
Exatamente. Muita falta de transparência. Aliás, Ribeiro Esteves sempre afirmou que a Câmara de Aveiro era corrupta. Está dito, escrito. E assim, a continuar com este tipo de situações que eu referi, vai continuar corrupta. Portanto, é preciso mudar o rumo. Eu e Ribeiro Esteves não somos naturais de Aveiro e temos responsabilidades acrescidas. Acho que quem vem de fora poder governar Aveiro tem uma responsabilidade acrescida. Não pode deixar mal os aveirenses. Portanto, tem mais responsabilidade em poder fazer uma gestão mais eficaz e mais transparente.
Esta Aveiro, que, e segundo a maioria atual que governa o município, e que já vai num ciclo longo, muito embora seja nos últimos 8 anos sob liderança de Ribeiro Esteves, antes tinha sido sob liderança de Hélio Maia, mas estamos a falar do mesmo conjunto de partidos, que nos diz que nos últimos 8 anos conseguiu inverter o ciclo esse ciclo de perda. Chamemos-lhe assim, a autarquia pediu ajuda, teve ou tem o seu plano de austeridade, agora já um pouco mais libertada desses constrangimentos, diz que consegue meter contas na ordem, apresenta como bandeiras a questão do investimento público no município, a questão da reabilitação de escolas e centros de saúde. Ou seja, esta dicotomia, o que nós temos à nossa frente, é um município que está nesse lado mais cinzento da falta de informação, ou estamos a falar de uma realidade que é consequência da tal dinâmica instalada? No fundo, para tentarmos perceber.
Em primeiro lugar, temos que...
Até porque em termos de informação pública não há propriamente essa questão de termos notícia de, por exemplo, processos em que a autarquia seja imputada, não é? A questão, são disputas habituais nos tribunais, providências cautelares, contra-providências, e a vida vai seguindo, e a governação vai seguindo, e portanto não há propriamente essa imagem de falcatrua, entre aspas.
Não, para vir uma RTP com programa 6 às 9, vir fazer um jornalismo de investigação, é porque tinha factos e dados concretos.
Isso na altura tinha a ver com a questão do Aveiro Steam City, creio eu, não é?
Sim,
empresas
sim,
tecnológicas,
sim,
os serviços
sim,
prestados, empresas.
Sim, mas sabe que em Portugal criou-se o registro do beneficiário efetivo de qualquer empresa. Os técnicos municipais, os diretores de departamento, os diretores, os chefes de divisão, têm que perceber o que é isso e como é que sabem muito bem como é que se analisa um concurso público. E para isso há que fazer essa triagem, não é? Para ver onde é que há esse conflito de interesses, que por vezes as mesmas entidades entidades ou as mesmas pessoas concorrem ao mesmo concurso com outras entidades com números contribuintes.
O que a Câmara na altura diz em esse caso é que não faz essa gestão direta, não é? O problema estará depois a jusante.
Pois, mas isso é fácil de qualquer forma.
E não liberta a Câmara dessa responsabilidade, claro. Não é? Dessa imagem, a tal imagem que aparece nos meios de comunicação.
Exatamente. É uma imagem irreparável. Eu acho que por si só
deveria merecer atenção
até pelo parte do poder político e de Ribaus Teves, que deveria vir a público tentar justificar ou repor
ou procedimentos alternativos.
Exatamente,
não é?
Mas não vamos circunscrever a entrevista também só a esta situação. Tem-se falado muito na redução da dívida. A redução da dívida, uma grande parte da redução da dívida, quem fez o contributo são os próprios aveirenses. Porque as taxas fiscais, os impostos, estão no máximo. Portanto, quem ajuda a pagar a dívida são os próprios aveirenses. Repare que a receita em termos de impostos na Câmara Municipal de Aveiro ronda à volta de 34 milhões. Só de IMI são 18 milhões e de IMT 7 milhões. Portanto, há uma carga fiscal muito, muito elevada. Veja, trago aqui um mapa muito pertinente. Na região de Aveiro, onde existem, portanto, os 11 municípios, não é? Aveiro é o município com a maior valor de receitas autárquica per capita. Porquê? Porque tem, de facto, todos os impostos no máximo. Isto permite-lhe criar determinada receita para poder também fazer a sua amortização de dívida. Mas não é o Ribaus Teves ou o Executivo Municipal que descobriu uma varinha de condão e tinha aqui exatamente resolver o problema. Quem está a pagar a dívida são os aveirenses que estão a ser sugados através dos seus impostos.
E o que se debate
estão
muito,
sufocados.
E o que se debate muito na política local é o que fazer com esse bolo de dinheiro, se deve antecipar o pagamento da dívida, se deve manter o nível de investimento, e a maioria, o que tem dito, é que prefere manter o nível de investimento e, portanto, vai aqui fazendo uma gestão desse bolo financeiro supostamente alocado a projetos que estão na calha, alguns e outros já lançados. A pergunta que lhe faço a si é, se fosse presidente, esses 50 milhões, por exemplo, que são saldo num determinado ano, deveriam ir parcialmente para amortizar dívida? Antecipar?
Amortizar dívida numa equidade, mas numa aplicação de despesa corrente para combater, portanto, problemas que incidem na área social.
E continuar a investir forte?
Se investir forte, não. Como diz o professor Nogueira Leite, que é um ex-presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, diz que Ribaus Teves, ou escreveu há dias que Ribaus Teves, usa o modelo de gestão autárquica dos anos 90, a política do botão. Portanto, Aveiro precisa de algum botão ou de alguma requalificação das infraestruturas, mas precisa de muito mais. Mas ainda relativamente à questão da dívida, deixe-me só mostrar-lhe este mapa em comparação com a média nacional. Repare que Portugal é um país onde tem uma carga máxima de impostos. Taxas, impostos, IRS, impostos por conta, etc, etc. E, portanto, a carga, a média, a receita de impostos média do país são 38%. Em Aveiro são 52,2%. Mais de 50%. Portanto, é a população vive sufocada com esta situação. Relativamente, depois, claro, vai se amortizando a dívida, é certo. Vai sobrando algum dinheiro, porque digamos que o cash flow entre o saldo e a ver agora tem sido positivo, mas depois também se temos um governo municipal despesista, não é? Vimos aqui há dias um ajuste direto para se fazer um livro sobre a capital da cultura, 74 mil euros. Eu com 74 mil euros, se calhar fazia um regulamento municipal para poder fazer candidaturas aos mais desfavorecidos em determinadas áreas da sociedade, que não têm acesso. Fez um ajuste direto também de 32 mil euros a um senhor inglês, para poder também participar aqui numa consultadoria sobre a capital da cultura, e portanto também se vai gastando assim dinheiro. Mas Aveiro é uma autarquia muito despesista. qualquer forma.
Acha que há poder excessivo do Presidente da Câmara nessa gestão? Agora que falou na questão dos ajustes diretos, eu pergunto isto porque essa tem sido uma prática recorrente ao longo do mandato. Há inúmeras deliberações, até por uma questão, creio eu, da agilidade, em que há muitos ajustes diretos por deliberação do Presidente X, por deliberação empresa Y. Acha que há aqui um extravasar, não extravasar de competências, mas uma ida para lá daquilo que é equilibrado numa gestão autárquica?
Acho, mas infelizmente não é só em Aveiro, é em todo o país. Um Presidente de Câmara tem mesmo muito poder. Veja que, e aqui em Aveiro, tem mesmo muito poder.
E os órgãos de fiscalização?
Os órgãos de fiscalização têm poder, mas não exercem. Mas isso levaria-nos a outro debate, que era o sistema da reforma, digamos, uma reforma do sistema eleitoral. Porque veja, quem deve fiscalizar, temos a oposição, que normalmente não tem acesso a informação nem a documentos. Por vezes é preciso recorrer ao Tribunal Administrativo e Fiscal, em que a autarquia é obrigada a mostrar para que o que está oculto fique transparente. Mas quem deve fiscalizar é a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal não fiscaliza. Porque, por isso é que eu não vejo problema nenhum deste movimento, ou nós cidadãos, não termos uma lista à Assembleia Municipal. Porque o Executivo apresenta as propostas e a Assembleia Municipal deveria fazer uma auditoria e fiscalizar. Mas não é isso que acontece. Apresenta-se um orçamento pelo parte do Executivo e dá-se recomendação à sua bancada. É para aprovar. É para reprovar o Conselho Municipal da Juventude. E a Assembleia Municipal, com a maioria, reprova o Conselho Municipal da Juventude. É para fazer isto, é para fazer aquilo. E, portanto, a Assembleia Municipal...
Mas o país tem mecanismos...
Mas não funciona.
A Assembleia Inspeção Municipal... Geral de Finanças, pois, Tribunal de Contas... Está a dizer que não funciona nada?
Não.
Isto é anarquia completa?
Não. Funciona. O Tribunal de Contas funciona. Quer dizer, funciona.
E a Inspeção Geral de Finanças...
Mas, olha, vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo,
também entra nas câmaras quando há...
O Tribunal de Contas aprovou o ajuste, o investimento no ferro de 7 milhões, em que há uma comparticipação de 2 milhões e a Câmara Municipal vai ter que desembolsar 5 milhões. Veja, um barco elétrico, tudo bem. Estamos na era de fazer da transição, digamos, de combustíveis, energética, das alterações climáticas e, portanto, isto está... Mas veja, um barco elétrico no meio de navios de grande porte que transportam combustíveis, mercadorias, acha que faz sentido? É como um avião no meio elétrico no meio de um milhão de aviões no céu. Acho que, se calhar, apostava mais... Quer dizer, e estávamos a falar do Tribunal de Contas. São senhores que, ok, estamos na época da transição energética, ok, estão nos gabinetes, mas não têm essa percepção depois da realidade das coisas. Não era muito mais importante pegar nesses 5 milhões que a Câmara vai desembolsar e propor aos promotores os transportes rodoviários aqui no centro da cidade, que ainda circulam a combustíveis fósseis, em que em horas de ponta circulam dúzias de autocarros seguidas, e meia hora já estive a verificar, a libertarem aquela poluição dali da Rotunda das Pontes pelo fórum acima. Portanto, a política é feita de opções. E os políticos são mandatados para isso. Depois são julgados, depois nas eleições,
respondem.
É isso que funciona em democracia.
Paulo, ainda voltando àquela questão, até porque me chamou aqui um pouco a atenção. Esta questão de câmaras que não têm exatamente um poder mais fiscalizador que lhes meta a mão. Assembleias municipais que são um vazio na sua leitura.
Exatamente.
Isto, afinal, o sistema está todo...
Está capturado. E o sistema está capturado pelo lobby económico. Nós queremos apresentar à população eleitorada um programa político, de certa forma, inovador e revolucionário em Portugal. Claro que, se calhar, a maior parte dos autarcas, mesmo que quisessem aderir ou fazer, não lhes iria ser permitido pelos seus partidos. Porque, repare, isto está mesmo capturado. Porque nós propomos gradualmente uma redução da relação comercial entre as empresas privadas e a autarquia. Ou seja, remunicipalizar determinados serviços. Se eu puder servir nas minhas escolas, refeições escolares com as minhas cantinas próprias, não preciso de me entregar a empresas a nível nacional, normalmente amigas do PSD, para fazer essa prestação de serviços. Se eu conseguir ter dentro da minha, de uma divisão operativa, a recolha do lixo, e se eu tiver equipamentos e caminhões e recursos humanos próprios, eu não preciso de meter numa teia de interesses que é o lixo em Portugal. Eu não preciso, se eu tiver dentro da Câmara recursos humanos que me possam fazer segurança, serviço de limpeza, projetos de arquitetura e de especialidade, porque temos quadros e recursos humanos capazes de poder fazer isso, porquê entregar fora? Entregar fora o regime outsourcing. É entregar fora porque o lobby económico é tão forte, de cima para baixo, dos partidos até às autarquias, em que há uma influência de tal maneira em que alguém que esteja ligado a um partido não consegue, fazer diferente. Está capturado.
Essa visão dará uma discussão em debate de pano para mangas com a Iniciativa Liberal, não é? Porque a Iniciativa Liberal vai...
Eu também sou liberal e não sou protecionista, repare.
Então o que acha é que há serviços, determinado tipo de serviços que deveriam estar mais na esfera...
Para acabarmos com a corrupção, para ajudarmos
a... De educação,
para começar
transportes.
A acabar com a corrupção.
Mas os transportes estiveram lá e foram até ao Estoiro. Estiveram na esfera municipal e foi até arrebentar?
Pois, é evidente que há gestão que por vezes não é eficiente, uma gestão autárquica, mas em 308 municípios...
Mas, Paulo, eu creio que a questão nem é tanto eventualmente, ou podemos equacionar isso como debate, como análise,
temos
como reflexão,
buscar bons gestores.
Ou a questão da gestão, ser profissional...
Exatamente.
Ou aqui a visão de que o mercado até pode funcionar, de facto, em termos de serviços, não é?
Mas o que eu estou a dizer, mas na altura, há 20 anos atrás, tudo funcionava. As cantinas nas escolas, a recolha de lixo, tudo funcionava. Agora não funciona, porquê? Porque há um interesse em levar isto para o negócio privado.
Ou provavelmente a escala também muda, não é?
Repara que o ano passado...
Se alguém diz que poupa recursos com outro modelo, se calhar o eleitor vai dizer sim, vamos poupar.
Nós temos que começar por isto, se me permite. O ano passado, em 2020, houve 1000 denúncias no Conselho de Prevenção e Corrupção. Metade delas foram relacionadas com autarquias. Portanto, o sistema está doente. O problema existe. É preciso fazer alguma coisa. E a remunicipalização de serviços poderia ser um primeiro passo.
Sim, e sobre isso temos ouvido falar, muito, aliás, é a famosa, digamos assim, intervenção da antiga procuradora Maria José Morgado, não é? Que faz muita referência a esta questão das autarquias, do poder público. Mas o poder público não se esgota na relação com o exterior, não é?
Claro, claro.
A partir do momento em que eu tenho o negócio na minha mão, nada me garante que eu também não seja um esperto do negócio.
Eu vou-lhe dar um exemplo.
Dentro do sistema.
Eu vou-lhe dar
negociar com fornecedores ou com...
Certo. Claro que não podemos fazer tudo dentro de portas. E quero-lhe dar um exemplo para que não pense que eu sou um protecionista, um marxista socialista. Não sou, eu também sou liberal. Dentro de um programa social... em que tem várias vertentes, vou-lhe dar um exemplo que vai contrariar isto, para não haver más interpretações. Nós podemos ter um regulamento municipal em que pessoas carenciadas possam recorrer a determinadas verbas, por exemplo, para fazer pequenas cirurgias em hospitais privados, quando o sistema nacional de saúde não responde e as listas de espera é um sem fim. Podemos.
Mas em o próprio sistema público tem o cheque de saúde e etc.
Não tem,
etc.
Não, isso é o que diz o Ribeiro Esteves, que é o que diz, ainda disse na apresentação da candidatura de Santa Joana, que é contra o subsídio ao dependente das pessoas, o Estado é que dá, nós temos que dar um exemplo diferente. Eu acho que ele é que é um subsídio ao dependente que já anda há 5 mandatos a viver dos salários e de dinheiros públicos. Ele, políticos como ele, é que são subsídio ao dependente. Portanto, estou-lhe a dar aqui um exemplo, não é só o Estado Central que tem que responder. Então, quer dizer, a lei... A lei da descentralização, 75, salvo erro, 2013, do próprio partido do PSD, do Passos Coelho, descentraliza para umas coisas e para outras coisas não descentraliza. É o Estado Central. A classe mais favorecida, o Estado Central que olhe por ela. Não, se descentraliza para umas coisas, também tem que descentralizar. Quem é que está mais próximo da população? Primeiro é o Presidente da Junta, Depois é o Presidente de Câmara.
É favorável a esta política de descentralização como princípio?
Completamente. Ele começou um apologista da regionalização, portanto estou mais que satisfeito em que haja descentralização de serviços. Agora, tem que ser acompanhado com o respectivo envelope financeiro para que as autarquias tenham...
Isto não parece estar a correr muito bem, ou melhor, tem momentos em que parece correr bem e momentos em que aparecem aqui vozes a dizer que o dinheiro não chega, que
é uma fase de transição.
Há uma desconfiança, pé atrás, mesmo do próprio partido do governo, há aqui muitas vezes...
Nós tivemos uma exigência da comunidade europeia que foi eficaz, em que nos obrigou a fazer as regiões administrativas para efeitos de fundos comunitários. Por isso foram criadas as CCRs, em que podem ter candidaturas próprias, as próprias CIMES ou FIRA, para que determinadas verbas não passem pelo Estado Central, porque senão o dinheiro fica todo em Lisboa e Val do Tejo, não é? E o resto é praticamente esquecido. E, portanto, a Comunidade Europeia obrigou-nos a isso. Mas, de facto, é preciso que haja essa descentralização. Já se fez algumas situações, por exemplo, no domínio escolar, em que os funcionários não docentes passaram para a tutela da Câmara, os edifícios escolares passaram para a tutela da Câmara, os professores mantiveram-se naturalmente no Ministério da Educação. Há determinadas situações, digamos, da própria economia, da sociedade local, em que começa a ser tutelada mais direta pelo município.
E há quem fique de pé atrás com isso, a dizer que isto vai aumentar ainda mais o tal poder e a garra das autarquias nessa dimensão mais localista, não é?
Pois, mas nós não podemos fugir a isso. Tem que haver descentralização. Agora, a nível do poder local, teria que haver, de facto, se calhar, uma reforma do sistema eleitoral que permitisse, por exemplo, como antigamente, deve-se lembrar, antigamente a oposição tinha vereadores dentro de uma Câmara Municipal em que lhe era atribuído um pelouro sem qualquer problema. Sem qualquer problema.
Acha que devia funcionar assim?
Acho que devia funcionar assim.
Num governo, do Paulo, teria confiança em qualquer colaborador,
sim,
mesmo que fosse eleito por outro partido?
Exatamente.
Entregava-lhe...
Sem um pelouro, por exemplo. Diz que seja uma pessoa, digamos, capaz, idónea, e que tivesse essa motivação de fazer política para as pessoas. Sim, senhora, acho que era nisso que devíamos apostar. E não neste...
Esse é assim um mundo um bocadinho cor-de-rosa, ou não?
Não é, mas olha...
Estamos a viver dias, já agora, Paulo, estamos a viver dias, não sei se vai acompanhando esses episódios, mas em que, por exemplo, temos o PS e o PSD envolvidos aí numa discussão sobre uma inauguração de um edifício de uma junta e há ali...
Pois, mas repare...
Grandes dissertações sobre coisas...
Nós não queremos um sistema cor-de-rosa, mas também não queremos um sistema escuro e opaco, como irá ficar se Ribeiro Esteves ganhar novamente as eleições. Veja que ele não teve pessoas disponíveis para poder preencher as listas, mesmo na Câmara Municipal. Veja que teve que meter o seu chefe de gabinete a vice-presidente.
Como é que lê essa opção?
É uma operação, uma falta de democracia, quer dizer, a incompatibilidade. Eu não quero falar das outras famílias políticas, porque não é esse o nosso propósito aqui. Mas veja a guerra que
Mas
houve.
Para estar a dizer isso é porque acha que é sinal de alguma coisa.
Acho que é sinal.
É sinal de quê?
Porque o sistema vai ficar mais oculto e menos transparente. Vai ter menos pessoas...
Mais blindadas.
Não é, exatamente. Portanto, vai ser...
A sua tese é de que é uma governação mais blindada.
Acho que não faz sentido. Eu acho que os aveirenses que vão dar uma resposta cabal a isto tudo que está a passar. Não é possível, dentro da família do Ribeiro Esteves, não é, não ter havido um consenso, não é, para a escolha de nomes. Aliás, para haver uma pluralidade política e enriquecer a democracia, só poderia ser o caminho da conselheira do PSD. Mas, como digo, não vamos falar desse assunto, que não nos dizem...
Ou seja, vê aí nessas dissidências... Mas vê aí nessas dissidências algo que pode trazer prejuízo ao exercício, à governação?
Sim, eu acho que vai haver menos escrutínio. Porque eu acho que, dentro da coligação... PSD, CDS, PPS...
Mas isso estarão os eleitores também para decidir, não é?
Sim, eles é que vão decidir.
Porque
exatamente.
Há aqui um pouco esta ideia de que podemos estar aqui entre vários cenários, como é evidente, uma mudança de presidência pode acontecer, uma renovação da maioria pode acontecer, ou uma renovação, mas portanto, haver aqui um equilíbrio de forças que não permita, por exemplo, uma maioria absoluta. Pode acontecer também. É um cenário.
Isso era o ideal. Acho que a AB ficava a ganhar. Porque há determinadas situações em que o poder é absoluto dentro das mãos de um Presidente de Câmara, que há situações à volta na sociedade que depois acabam por ser escamoteadas e Aveiro fica a perder. E já lá vão 8 anos. Eu gostava de lhe dizer, por exemplo, Aveiro tem a segunda maior percentagem de desempregados inscritos no centro de emprego. Sabia disso? Isto é uma fonte da Pordata. Da região de Aveiro, dos 11, segundo, o Aveiro é o segundo município que tem maior número de inscritos no centro de emprego. É o terceiro onde há mais beneficiários do rendimento mínimo. Se calhar não sabia disto, estou a surpreendê-lo.
Porque acha que é uma sociedade que é com duas velocidades, com realidades distintas. Nós estamos a falar de um município que tem características que tem, não é? Uma parte mais citadina, uma parte mais...
Eu peço desculpa que eu aqui troquei, estava a ver aqui uma fonte da Pordata, que não é minha, portanto eu falo aqui através dos factos. Eu queria dizer que é o terceiro em beneficiários de subsídio de desemprego. No rendimento mínimo é o sexto. Numa região de 11. Portanto, Aveiro deixa muito a desejar. Aveiro, esta cidade bonita, dos moliceiros, do turismo.
Mas era exatamente
depois tem estes números encobertos que a população não sabe.
E vai sufocar. Estamos a falar de uma Aveiro que é mais do que essa cidade, não é mais do que esse canal central.
Exatamente.
É um município que tem aqui uma dimensão
Aveiro,
e outras realidades dentro da...
É uma realidade que não se vê, nem se ouve. Que é discreta, é secreta.
E nesta pré-campanha, muito se tem falado da questão das periferias. Falou-se muito sempre agora, é a palavra que se ouve mais quando se discute a política em Aveiro, é periferias. Ou seja, pela questão dos transportes, ou porque a organização de escolas ou de centros de saúde é assim, ou assado, ou como é que se chega da periferia ao centro e se pode aceder aos serviços e voltar. Este município é um município que está longe da imagem que tem passado para o resto do país, dessa tal imagem do turismo em massa, da beleza do seu centro?
Relativamente à cidade e periferia, Aveiro tem aqui uma mais-valia que é o seguinte, as freguesias contíguas à Glória e Vera Cruz, que é Esgueira, que depois vem a seguir São Bernardo e Aradas, quase que não há ali uma separação de freguesia. Quase que
já são cidade, quase.
É quase uma cidade. E isso proporcionou, portanto, aos munícipes estarem mais próximos de todos os serviços públicos, não é? Porque os serviços públicos também se vão descentralizando e, portanto, criou-se aqui um núcleo urbano muito mais consolidado. É evidente que há ainda algumas freguesias que estão mais distantes e essas ficam sempre mais penalizadas, não é?
Ou seja, deixa ver se eu percebo.
É por isso que era preciso trazer, se me permite, mesmo na área da educação, este Executivo Municipal está a aproveitar alguns fundos comunitários para requalificar algumas escolas primárias nessas freguesias mais distantes. É bom por um lado, mas por outro não. É não tirar a classe jovem ou juvenil dessas localidades em que não tem acesso a determinadas infraestruturas, como um teatro, uma biblioteca, uma piscina. Portanto, fica mais fora. Eu acho que era mais fácil. Eu lembro-me, eu ia para a minha escola primária, de Felgueiras para Amarante, fazia uma hora de autocarro naquela altura. Portanto, podíamos ter um transporte público a poder trazer essas crianças mais para esta civilização urbana, sem desconsideração,
quando, sim,
obviamente, à freguesia. Mas trazê-las mais para este núcleo urbano, para que as crianças, a classe juvenil, tenham este contacto mais com esta realidade, mais com o mundo tecnológico, a sociedade de informação, o turismo, toda essa panóplia.
Aí diria que temos ouvido de tudo aqui, não é? Há quem diga que as escolas deviam estar na sua antiga freguesia e não haver centralidade de agrupamentos ou dos ditos centros escolares, não é? Que integram muitas vezes duas, três escolas. Aí temos leituras que divergem, mas ainda a propósito dessa questão da relação com as freguesias, se eu percebi bem, uma palavra de elogio, porque acha que há freguesias que estão mais ligadas à cidade, uma palavra de crítica, porque há algumas que ainda estão lá muito longe.
Estão muito longe, mais afastadas e até com deficiência das vias rodoviárias.
A questão das ligações.
É uma calamidade, uma vergonha mesmo. Os pisos das nossas estradas não se pode circular. Tem havido agora algumas repavimentações de última da hora, porque estamos em ano eleitoral, mas é uma vergonha. Portanto, dificulta o acesso. Aliás, relativamente a isso, até gostava-lhe de dizer da sinistralidade que há aqui na região de Aveiro. Também é uma taxa elevada. Não estou agora aqui a descobrir.
Tem-se falado muito a este propósito daquilo que é a centralidade de Aveiro, a sua atratividade. Tem-se falado muito a questão da habitação. Os preços dispararam, muita habitação dedicada ao turismo, recuperação de imóveis para o turismo, e depois preços exorbitantes naquilo que é a oferta no centro. Aveiro enfrenta hoje um problema real neste domínio da habitação?
Aveiro tem um problema astronómico. Mais do que real. Primeiro, digamos, a relação entre oferta e procura sempre foi mais procura. Não sei porque Aveiro teve alguma estagnação em anos anteriores no setor, na promoção imobiliária, e isso, quando não há oferta e há procura, os preços jogam a favor de quem oferece. De qualquer forma, temos aqui um problema muito, muito mais complicado, que é: os preços estão inacessíveis, portanto, a residentes, estão inacessíveis à juventude.
Mas agora está-se a falar na habitação a custos controlados. Acha que as autarquias devem entrar nisto em
força?
Claro
que sim, claro que sim. Aliás, há um programa...
E de que forma?
Mas onde é que está a estratégia de local de habitação, que a Aveiro não fez?
E
por isso não se pode candidatar a esses fundos comunitários. É que há 1.250 milhões de um programa que o ministro Pedro Santos anda aí a anunciar por todos os municípios e a protocolar com os municípios, não é? A dividir esse bolo em fatias, precisamente para essas habitações a custos controlados. Claro que Ribaus Teves diz: não, nós não precisamos disso. Não, o Aveiro precisa de fundos comunitários, não vai perder o comboio. Se precisa de fundos comunitários para um ferro, precisa de fundos comunitários para a habitação.
E deve ser a autarquia a assumir esse empreendimento?
Há diversas formas de podermos promover a habitação a custos controlados.
Apresentar uma solução de um investidor privado que vai fazer habitação em Azur, em Aradas. Acha que isso é um princípio...
Se for
com
transparência de que não haja prejuízo para a autarquia, pode funcionar. A autarquia pode ter ou edifícios ou terrenos que eu possa, digamos, desbloquear para este tipo de construção. O privado que virá a fazer a obra vai fazer a sua obra. O orçamento é um preço de custo.
Portanto,
não é?
Deve dar
terá de ser ressarcido.
Um apoio ao nível das burocracias, é a sua visão. Taxas, licenças, burocracias,
sim,
terrenos...
Sim, mas o privado por si só não terá interesse nesse negócio. Portanto, o privado tem interesse em especular e muito bem. Tem um negócio, é de construir para vender, por quanto mais melhor. A questão da habitação a custo controlado é que pode haver uma parceria em que a Câmara possa fornecer o terreno ou o edifício degradado ou devoluto. O privado vem e reconstrói. Temos de ter um acesso a uma fonte de financiamento destes 1.250 milhões que lhe falei. Os custos serão controlados a preço de custo. Quando o empreiteiro faz a obra, é a preço de custo. Está a ganhar o seu dinheiro, não há
e
prejuízo para ninguém.
E os custos agora estão muito elevados.
Exatamente, e podemos ter, se calhar, custos entre 1.200 euros um metro quadrado, que é muito mais acessível para poder diluir isso numa renda de 20 ou 30 anos, do que pagar a 3.000 ou 4.000 euros um metro quadrado. Isso é impensável. Portanto, isto afasta a população do município de Aveiro. Há jovens que são de Aveiro, que estão a trabalhar ou em Aveiro ou em municípios contíguos e têm que procurar habitação noutros locais, como sabe, a preços muito mais acessíveis. Por isso, Aveiro não tem esta sinergia de um aumento de população. Apesar do censo de 2021, não sei se me vai perguntar isso, porque até houve aqui um aumento de 2.600.
Vagos também registrou esse aumento, portanto há aqui
algumas
exceções. Não sei
se me vai falar nisso, mas em Aveiro tem uma exceção muito grande. É que em 10 anos, de 2011 para 2021, tivemos um aumento populacional do município, ou seja, do concelho, à volta de 2.500 pessoas. Mas as inscrições no CEF, digamos, da população migratória, aumentou 1.800. Portanto, nós temos aqui uma diferença de 700 ou 800 habitantes a mais do que há 10 anos. Por isso também temos aqui uma proposta de incentivos para a natalidade.
E qual é essa proposta?
Olha, é uma proposta, às vezes...
É o cheque coisa?
É o cheque qualquer coisa. São mesmo,
natalidade.
É o cheque mesmo de 2.000 euros para o primeiro filho e para o segundo de 1.000 euros.
E acha que isso faz sentido no município do litoral?
É evidente que isto é...
Os do interior fazem muito isso, não é?
A gente escreve isto e depois isto tem que ter regras, não é? No primeiro ano, para haver um choque, um incentivo... Primeiro filho 2.000, segundo filho 1.000 e durante 3 anos 50 euros por mês. Agora, se me disserem assim, mas vamos lá fazer a conta, estes 2.000 euros vezes os tais 700 pessoas, houve 700 pessoas que nasceram o ano passado. Vamos multiplicar isto por 2.000? Não, não foram todos primeiro filho, nem segundo filho. Nem terceiro filho, se calhar dava aqui uma fatia.
Mas a pergunta
choque.
É se isto faz sentido num município do litoral, num país que está virado para o litoral.
Faz, porque Aveiro precisa de pessoas, precisa de consolidar mais a sua
acha que há riscos ao nível da demografia também para Aveiro?
Eu acho que sim, apesar desta referência do censo, porque acaba por ser aqui, portanto, desvirtuada com esta situação da população migratória, acho que é preciso criar políticas para que os jovens e as pessoas se fixem à Aveiro. Mas para isso não pode ser com estas taxas e impostos que temos.
Muito se discute a questão das alterações climáticas, a questão, estava a falar no início desta entrevista, dos investimentos, e há aí um que está a marcar muito a agenda, que é o projeto para o Rocio, de reabilitação do Rocio. Diz que é uma Câmara despesista. Pergunto-lhe se encaixa esta questão do Rocio dentro de uma política despesista ou se lhe vê algum mérito.
Isto encaixa mesmo num ciclo despesista.
Portanto, a obra é dispensável na sua opinião?
O Jardim do Rocio deve ser requalificado e bem requalificado para tornar uma imagem agradável ali naquela zona central onde faz a recepção ao turismo. Agora, não percebemos, porque temos um parque de estacionamento no Fórum, a 50 metros, temos um parque junto ao Tribunal a 150 metros, as pessoas não podem trazer o carro para perto para entrar num restaurante ou num hotel. No Porto de Lisboa estacionamos e temos que andar 500 metros, 600 metros, muitas das vezes a pé e até apanhar o transporte público. Portanto, não faz sentido. Havia até um projeto, um parque de estacionamento próximo daquele local que, como vinha de executivos anteriores, foi deitado para o caixote de lixo e agora, portanto, promove-se um projeto para dizer que é, enfim, do executivo atual. Às vezes são guerrilhas que não fazem sentido. Eu acho que se fizéssemos um referendo, uma sondagem, eu acho que são mais as coisas que dividem do que aquelas que nos unem. Portanto, se fôssemos nós a tomar a decisão, revogávamos a decisão da construção do parque de estacionamento, houvesse a indemnização que houvesse a pagar.
A obra está neste verão em fase de arranque, as eleições são agora em setembro. Qual é a sua, digamos, visão? Já me adiantou um pouco que pagava o que fosse preciso pagar para não fazer.
Para não fazer,
com
exatamente.
Com estacionamento.
Exatamente.
Acha que deveria haver aqui a prudência de esperar pelas eleições, pelo ato eleitoral para...
Sim, eu acho que sim. Acho que era de bom senso político, de facto, não tomar essas decisões antes do veredito final.
E a seguir fazia o quê? Uma alteração de projeto?
Também nem tudo é mau. A Câmara Municipal tem projetado em alguns locais, ainda no centro da cidade, de outro tipo de parques de estacionamentos. Por exemplo, junto à Freguesia da Glória, ou dos Bombeiros e dali da antiga Escola Santa Joana. Portanto, há determinados locais que pode haver ali um parque de estacionamento, estudar o modelo de negócio mais apropriado para os residentes e para os visitantes, não é? Mas o Rocio não.
Portanto, na Vera Cruz sim, no Rocio não.
Sim, no Rocio...
E não no Rocio porquê?
No Rocio porque se estamos a falar das alterações climáticas, se queremos descarbonizar o centro da cidade, se queremos tirar os carros, os automóveis do centro da cidade, trazer as pessoas, trazer as bicicletas, ter uma infraestrutura dessas é para entupir mais o trânsito ali naquele local. Portanto, acho que nem mesmo e com níveis de poluição.
Nem mesmo com o argumento de que a circulação se passa a fazer pela zona da Marinha da Troncalhada.
Pois, mas aí é que está. Se o parque de estacionamento fosse precisamente aí onde está a falar, fazia muito mais sentido. Ou mesmo que fosse, mesmo que pudesse ser subterrâneo. Mesmo que pudesse ser subterrâneo. As pessoas vinham a pé, são ali 50, 60 metros e já estão no Rocio. Porquê é que tem de ser no Rocio, ali mesmo no centro? É para atrair automóvel mesmo ao coração da cidade.
Sua leitura estamos a falar de dinheiro mal gasto.
Acho que sim.
Há mais projetos que, na sua opinião, devessem merecer nesta altura uma reflexão? Possam ser colocados em causa? Ou o que está a ser feito está a ser bem feito enquanto opção política?
Sim, relativamente a essa requalificação das escolas nas freguesias mais distantes.
Essa é consensual, não é?
Acho que é consensual, porque se as crianças não vêm para a cidade, tem de ir o investimento público para a freguesia.
Sim, mas falamos de reabilitação, por exemplo, de avenidas, de algumas das principais no centro, nomeadamente aquela que é a principal.
A principal acho que está a ser, que vai ser um bom investimento, que vai, digamos, mudar um bocadinho a face do centro da cidade. É uma ligação da estação de Caminho de Ferro, onde existe agora aquele edifício que foi reconstruído ultimamente, portanto ali à zona das Pontes, acho que essa avenida que vai valorizar muito, acho que aí foi um bom investimento, com a participação também de fundos comunitários, mas nem tudo está mal, portanto há alguma coisa que... Mas de facto o que se lamenta é que a política de Rival é de facto um modelo de política, é baseada um bocadinho na política do botão, não é? Mas de qualquer forma, mesmo relativamente, se me permitir... fundos comunitários, a Aveiro teve, como capital distrito e como capital de cultura que quer ser, foi muito pouco ambiciosa no recurso aos fundos comunitários. Reparem, dos 23 projetos que existem neste momento, que foram aprovados, uns já estão concluídos e outros ainda estão para concluir, como o caso do ferro e etc, etc, e todas essas requalificações. Portanto, a Aveiro só teve apenas uma comparticipação nesses 23 projetos de 15 milhões. É um executivo com pouca ambição. 15 milhões, se comparar nos diversos municípios, contíguos, ou até mais nos interiores, de onde eu sou natural, no caso de Amarante, Felgueiras, Vizela, Paz Ferreira, municípios que não têm a expressão que tem Aveiro, têm esse valor ou muito mais. Portanto, o executivo municipal nem sequer soube ser ambicioso.
Acho que fica aquém das metas.
Fica, exatamente.
Mas Aveiro quando tem quando se fala desta questão dos fundos comunitários, Aveiro é tida como uma das principais na região centro, não é?
É uma das principais, mas fica muito aquém. Mas fica muito aquém. Estou-lhe a falar dos 23 projetos, 15 milhões não é nada. Em relação a municípios de muito menor população e sem, digamos, a sinergia e o capital de cidade como tem a haver.
Falta-lhe
falta
massa
projetos,
crítica?
Falta ideia, falta massa crítica, falta tudo. É preciso pôr gente a pensar. Qualquer município que se precisasse de ter uma universidade a haver aqui ao lado para poder dar umas opiniões, fazer investigação, fazer estudos sobre a cidade, os parques urbanos, acho que era de maior consenso. E os políticos tinham o trabalho de casa todo feito.
Então aqui há aqui uma falta de alavanca mais científica, mais técnica, é o que está a dizer?
Acho que sim.
Mas não há aqui acho uma boa ligação cidade-universidade?
Podia haver um contributo. Eu acho que os políticos devem cumprir um mandato para os quais são mandatados. E estão ali a passar uma determinada fase da sua vida. E devem democraticamente ouvir todos os setores da sociedade, universidades, políticos, ex-políticos, professores universitários, médicos, professores, devem ouvir toda a gente. E aqui o que se sente muito é que a política está concentrada num só homem, Rival Esteves. Ele não é infinito, tem uma capacidade limitada, portanto não é, isto vai se refletir no desenvolvimento da sociedade alvirense.
Aveiro está vou utilizar esta expressão, refém de um homem?
Tem estado.
Estou a perguntar-lhe.
Sim, tem estado.
Do discurso que está a fazer?
Sim, tem estado.
Acha que aquilo que é a principal virtude é o principal defeito? Há uma locomotiva, mas que não chega para tudo.
Um político tem que unir, tem que saber ouvir, tem que colher opiniões, tem que pedir estudos, tem que pedir investigação, tem que pegar, fazer uma retrospectiva e pegar nos dados factuais, como eu trouxe aqui da, alguns da Pordata, outros de outras fontes, e poder chegar a uma conclusão de consensos para poder prosseguir um caminho melhor.
E alternativas em Aveiro? O que é que vê no horizonte para que o eleitorado aveirense, perante o quadro que se apresenta, possa ter aqui uma capacidade de análise, de decisão mais alargada? Vê essa capacidade de...
Eu se me permite, gostava de... Pronto, que o nosso plano incide muito sobre a área social. É evidente que há projetos, que podemos aqui falar agora a seguir, estruturantes para mudar a face da Aveiro e até da região, mas o programa incide essencialmente na área social. Nós estamos a viver um período diferente, atípico, nunca se passou assim em Portugal. Esta pandemia também está a dar cabo da economia e das pessoas. Quando terminarem as moratórias das empresas, isto pode vir aí novas crises económicas e sociais. O desemprego pode aumentar, portanto, já é elevado em Aveiro. Temos aqui números que nos diz que Aveiro tem muitos desempregados, mas pode aumentar mais e, portanto, é preciso que o município tenha agora a seguir uma política assente na ação social. Porque pode haver, por exemplo, desempregados temporariamente e não se podem deixar as famílias desagregarem-se e irem por aí abaixo. Temos que lhe deitar a mão. E, portanto, nós, uma política de âmbito social, o Executivo pode criar regulamentos municipais, como lhe disse há bocado, em que, para fazer ajudas a pessoas mais favorecidas temporariamente, isso são projetos temporários, não é?
Porque... Mas esses são mecanismos que já estão criados.
Não, pagar a renda, hoje. Pagar a luz e a água estão
apoios,
criados.
Apoios, a água e a renda.
A pagar mesmo.
Pagar. Apoiar esse pagamento?
Apoiar mesmo.
Sim.
Sim, sim, é o que eu estou a dizer.
Mas isso já está em curso. Isso é aprovado quinzenalmente em reuniões do Executivo. Pacotes de ajuda, com um barómetro quase quinzenal.
Mas isso é em função do...
De um plano de, digamos, resposta de emergência
e do número anti-Covid. De familiares.
Não, depois os critérios estão definidos pelo município, que tipo de ajuda, em que casos, mas isso é algo que já existe, não é? Mesmo às empresas, ao comércio. Portanto, aquilo que eu queria perceber é se há aí, de facto, uma proposta alternativa ou diferente, não é?
Não é diferente. Se está a ser feito, está a ser bem feito. É preciso ampliar.
Dar-lhe mais fundos, mais
meios. Dar às crianças, por exemplo, o pequeno almoço na escola, antes da atividade escolar. Há muita pobreza oculta e escondida, que não andam nas redes sociais e ninguém vê. Prestar um serviço de transporte à área escolar já existe, do primeiro ciclo, alargá-lo até ao ensino superior. A classe idosa mais favorecida, proporcionar-lhe a aquisição de medicamentos a título gratuito. Há um programa em Portugal chamado ABEM, que foi promovido pela Associação Dignitude, em que há, deve saber disso.
Sim, há várias câmaras que
aderiram. Em 308 câmaras, mais de metade dos municípios já aderiram a esse programa. Está a Associação de Farmácias, a indústria farmacêutica envolvida, a Cáritas, e portanto a Aveiro virou as costas a esse programa. Não quis, diz que essas são coisas que dizem respeito ao Estado Central. Eu falei com as pessoas, sei daquilo que falo. Portanto, criar um programa de acesso a medicamentos gratuitos a essas pessoas desfavorecidas, a questão da água, da renda, da luz temporária, portanto...
Na sua leitura, estamos a falar de uma emergência social que ainda vai durar?
Ainda vai demorar.
Vai entrar ainda em próximos orçamentos?
Exatamente.
E deve merecer
reforço. As consequências de tudo isto, acho que vai ser...
Estão para chegar.
Eu acho que sim, ainda estão, não vimos tudo.
Mas e o reforço de meios vai ser uma obrigação?
É preciso ajudar, é preciso ajudar as empresas para que mantenham, de facto, essa criação de emprego. E criar a tal via verde que eu lhe falava há bocado para os licenciamentos industriais, para captar mais investimento.
No início deste programa falámos, já dissemos que é um consultor da área do comércio externo, e falou-me das empresas a dizer que acha que a Aveiro não aproveitou, não levou a expansão industrial onde deveria ter levado. Está tudo ainda muito dependente aqui das dinâmicas de mercado, sem os tais estímulos ou incentivos. Que caminhos é que deve seguir a Aveiro nas suas zonas industriais? caminhos de especialização, caminhos de infraestruturação. O que tem sido dito é que há aqui um esforço de, digamos assim, de criar as soluções para qualificar essas zonas industriais, colocar as vias de comunicação em rede suficientemente eficaz para ter ligação aos principais eixos viários, a ligação à Aveiro-Águeda, ligação às autoestradas. E depois, como é que se apanham empresas, como é que se ganham investidores para esta área geográfica?
Eu acho que o poder político tem estado um bocadinho adormecido relativamente à área industrial, porque vamos lá ver, quem conhecer minimamente a Aveiro sabe que a Aveiro é um potencial a nível de indústria. Basta olhar para as empresas que estão cá. Aliás, toda Aveiro situa-se na nova grande zona de Portugal, chamada Noroeste de Portugal, que vai precisamente da Aveiro a Viana do Castelo, não é? Onde temos indústrias, digamos, de toda a espécie, desde calçado, confecções, portanto, aquela indústria tradicional.
Onde há peso no produto interno bruto.
Exatamente. E mão de obra muito intensiva. Mas não nos podemos esquecer que a Aveiro tem aqui, há grandes desenvolvimentos aqui de empresas de Aveiro. Estou-lhe a falar, por exemplo, as torres eólicas de última geração da empresa A. Silva Matos. Estou-lhe a falar do futuro carro da Bosch, o futuro autocarro movido a hidrogênio, que era o que nós falávamos para cá também pela Caetano Bus. Portanto, há uma panóplia de empresas muito fortes, que contribuem muito para o emprego e para, digamos, a riqueza da economia local. Mas essas já cá estavam, antes de Ribal chegar.
E agora? Que caminho é que deve ser seguido neste mundo da indústria, para se amplificar isto?
É preciso, acho que a questão do investimento da ferrovia, que também vai beneficiar, e se for aqui, digamos,
A ligação Salamanca,
digamos que há aqui uma plataforma de ligações que vai favorecer também muito a região de pessoas e talvez mercadorias.
Portanto, há aí algum otimismo. A Aveiro, pelo menos, sim, ferramentas tem para poder afirmar-se.
Mas é preciso agora, políticas, a curto prazo, políticas para, de facto,
para estimular esse
investimento já imediato, haver mesmo, e um choque fiscal de atração a esse investimento.
Se tivesse que dar uma sugestão ao próximo Presidente de Câmara, se não for o próximo Presidente de Câmara, mas se tivesse que dar uma sugestão ao próximo Presidente de Câmara, que prioridade é que devia estar traçada para este município?
Essa era uma das prioridades, depois da ação social, essa era uma prioridade para a instalação de empresas e atração de investimento nacional e internacional aqui para a Aveiro, porque isso é que desenvolve.
Estamos quase
a
terminar, Paulo, estamos quase a terminar esta entrevista, e esta curiosidade. Vamos ter 8 candidatos a debater a Aveiro, não é? Debates em televisão, em rádio, vamos ter. Como é que se debate uma cidade, um município com 8 candidatos à mesa?
Eu acho que aumenta a pluralidade política e vai enriquecer a democracia local.
Está convicto de que pode ser um momento útil?
Ideia, nem todos lá vão chegar, não sabemos quem é que vai. Depois das entrevistas, se calhar, os sistemas de opinião e de sondagem se calhar vão mudar um pouco, mas acho que toda a gente vai trazer novas ideias que depois podem ser reaproveitadas pelo futuro executivo, que deve ouvir toda a gente, todos os políticos e toda a gente envolvida na sociedade.
Esta é uma eleição, de... Eu vou colocar isto para as pessoas também perceberem o sentido da pergunta de forma muito popular, ou popularucha quase. Isto é uma eleição de todos contra o rival?
Tem um cheirinho a isso, não tem?
Pergunto-lhe assim.
Tem, e já tem acontecido em vários municípios que, aliás, historicamente, a ver, não tem tradição de que um Presidente de Câmara renove do segundo para o terceiro mandato, ou se aconteceu já foi.
Alberto Souto não conseguiu, não é?
Exatamente, e o Hélio Maia também não, e portanto, nestes políticos de...
Está em jogo um recorde.
Acho que está muito desgastado o atual executivo.
A palavra que encontra é essa, desgaste.
Está a desgaste, e com estas situações, estas manobras que lhe falei há bocado...
Mas na cena política, o que se escuta muitas vezes, quando ouvimos essa expressão...
E as pessoas vão responder a isso.
E quando ouvimos essa expressão do desgaste, ouvimos também, mas não há alternativa. Ouve-se muito isto.
Mas isso é o senso comum, costuma-se dizer isso. Bom, aquele está lá, o outro não faria melhor. Não, acho que... Riba aos Teves é um político já profissional. Eu acho que não devia haver políticos profissionais. As pessoas deviam fazer um mandato, de manifestarem ou dedicarem-se à causa pública por um determinado período da sua vida, e isto deve ser visto como um mandato e não como uma subsídio ou dependência ou um emprego para toda a vida, que é isso que temos. E muitas das vezes o próprio líder executivo fica circunscrito. Apanham aquela doença chamada hubris, não sei se já ouviu falar, em que só eles é que sabem, é um egocentrismo, não ouvem ninguém, e pelo que se consta, que tem Riba aos Teves, que tem essa...
Já se conhecem, conhecem-se entre candidatos, não só Ribal, Manuel Sousa, Nelson de Peralta, Miguel Viegas, há esse conhecimento ou é a primeira vez que vão estar juntos?
Comigo é a primeira vez, portanto, para debatermos todos esses...
E depois desta eleição, vamos ouvir falar de Paulo Alves mais vezes ou chegou... Viu, não vou dizer venceu e desapareceu.
Eu acho que...
É para ficar, é para partilhar momentos do debate político ou é um surgimento episódico para aproveitar, vamos à televisão, debatemos, estamos cá?
Não é só isso. Aliás, se fizermos aqui uma retrospectiva, que é o meu passado recente dentro do Movimento Mais, em que debatemos por essas diversas regiões os vários temas da sociedade portuguesa, eu acho que há uma motivação grande das pessoas que estão envolvidas neste projeto, portanto, pessoas independentes, que não são partidárias, querem dar o seu contributo para uma cidade e um município melhor.
Dar continuidade.
Mas preocupados, de facto, com esta situação da pandemia e darmos agora uma resposta política e estes problemas sociais que possam vir.
E dar continuidade.
E dar essa continuidade. Portanto, essa é a primeira razão.
E a vincar o puxão de orelhas à classe política, não é?
Exatamente.
Agradeço-lhe, Paulo Alves, em representação do Nós Cidadãos. Estaremos juntos de novo para um debate que vai também juntar os candidatos à Câmara de Aveiro. Este programa regressa amanhã, às 19h. Novo convidado. É assim, até fecharmos este ciclo de entrevistas políticas para todos. Boa tarde.